Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lupa. Como é que estão todos? Vocês estão bem? Eu estou bem. Estou a apanhar um bocado de sol nas costas, mas estou bem. Vamos já para as recomendações da semana. Recomendação da semana. Tenho duas desta vez. Duas? Pá, pelo menos duas. Depois há assim coisas que vos vou contar e vou recomendar mais ou menos, mas não é assim grandes recomendações. Recomendação mesmo. É a música da Márcia com o Salvador Sobral. Já é antiga, mas eu não sabia, não conhecia. Chama-se Pega em Mim e eu gostei. Depois, a cena que o Carlos Coutinho Vilhena está a fazer. E porquê a recomendação só agora? Porque isso já tem. Pronto, já só fez 3 episódios e tal, mas já, o primeiro já foi há bem tempo. Porque só agora é que eu vi o segundo e o terceiro. E gostei. Principalmente gostei de uma cena que foi no segundo episódio, depois de aparecer lá o excerto do António Lobo Antunes. Pá, gostei bem da edição. Não sei ao certo o que é que me fez sentir, ainda tenho de ver outra vez e tentar explicar melhor aquilo que senti, mas tipo foi uma cena, houve ali qualquer coisa. Gostei. E epá, é bem fixe porque, parecendo que não, acaba por ser uma coisa realmente diferente, mas acaba, tipo, está bem feito na medida em que é entretenimento, tipo, estás a ver e não estás cansado, não te começas a perguntar porque é que estás a ver aquilo, pelo menos eu não. Epá, e depois é uma cena bem ao estilo que eu gostava de fazer, que é super autocentrado, mas mais na questão de ser completamente genuíno, porque ele depois está ali a gravar, acho eu, posso estar a apanhar a grande banhada, mas acho que não. Está ali a gravar tipo o dia todo e não sei o que é aquilo que faz, e então acho que isso é fixe. E há várias coisas que não se percebe e é fixe ele consegue contar a história que era, acho eu, em cada episódio, mas deixando sempre dúvida quanto tudo ao resto que eu não quero contar. Não sei, por exemplo, aquela cena de ele ter emagrecido, ele mostra uma imagem que está bem magro, mas depois acho eu que nós ainda não vimos nenhuma imagem que ele está assim tão magro como estava na altura. E pronto, já toda a questão da família que ele não conta ao certo o que é que se passou, e então tu tipo não sabes bem, mas também não precisas saber para a história, para aquilo que eu quero contar no episódio, então está fixe. Eu estou a gostar. Estou até, pá, entusiasmado, não quero dizer entusiasmado, mas estou à espera de ver o próximo. Pronto, é isso. Depois, coisas que me aconteceram, que eu vos disse que iam acontecer aí tu, e tudo. Fui a Sintra, né? Vocês sabem, com a Ana. Pá, foi fixe. Não, correu bem, correu bem. Tipo. Não, só. Tipo, simplesmente correu bem. Fomos ao. Calma, a Palestra da Pena foi no segundo dia. No primeiro dia fomos ao Quinta da Galera. Fomos à Quinta da Galera, aquilo é giro, tem aquele poço estranho, né, que vocês veem muitas vezes, eu não sabia que era na Quinta da Galera, mas depois visto é, e é giro. Não sei, toda a Quinta da Galera é giro, gostei de lá ir, não sei ao certo, já, pá, provavelmente tenho coisas que gostei mais e coisas que gostei menos. Eu acho que no fundo, acabo sempre mais por gostar das árvores. Yeah. Ah, mas depois há uma vista, pronto, sim, da vista, no fundo. Na Quinta da Galera há uma vista muito engraçada que é em cima de uma torre. E então tu olhas para o castelo e, opa, e aquilo de repente estás na China. Parece completamente uma imagem que tu associas à China, lá dos filmes americanos. Porque mesmo à volta tem assim. Há uma árvore específica que parece que é chinesa. Chinesa, que eu não sei se é chinesa, mas pronto, vocês estão a perceber. Pronto, é isso. Quinta da Galera, recomendo. Depois chegámos lá no hotel, recomendo também o hotel. Era o hotel que não era nada, era uma casa. E pronto, eles aproveitaram 3 quartos para fazer 3 quartos. E então, por não é um hotel, tu alugas um quarto para dormir. Mas o quarto era fixe, tinha insonorização e tudo. Acho que é assim que se diz. Aquelas esponjinhas. Portanto, estava bem, estava conseguido. Ela depois reclamou bem porque. Aquilo não é banheiro, o duche, tipo, parecia que não estava acabado, tipo, a construção, então ela estava a arrumar o banho, estava tipo, também não há stress. É só porque não estava assim, eu acho que aquilo estava acabado, mas estava assim, tipo, bem básico, e ela, ah, depois falou lá do Sims e não sei o quê. Enfim, muito divertido. Mas, o quê, mais o quê? Ah, depois jantámos lá, epá, isso entrega a grande cena, imagina, de dia. Boa gente, tipo, quase 30 e tal, bué de turistas e não sei quê, de noite grilos, tipo, bué pouca gente, pouca iluminação, Iluminação. E bem pouca gente. Tipo, restaurantes vazios e não sei o quê. Portanto, lá está. Se entra mesmo para fazer aquilo que toda a gente faz, que é ir de dia, bazar de noite. Porque de noite não tem muito interesse. Tem pouca iluminação. Foda-se. Não, não é isto. Iluminação. Iluminação? Iluminização? Iluminação. Iluminação. Está-me a soar mal, mas acho que é assim. Aqui acontece uma vez estas coisas de estar a dizer palavras e depois nem parecem palavras. Mas é, iluminação. Não, é. Depois fomos ao Palácio da Pena. O Palácio da Pena tem uma coisa muito engraçada que é, tu pagas para ir ao Palácio, mas tens acesso a muito mais coisas. O Palácio da Pena, quando tu compras o bilhete, compras para o espaço do Palácio da Pena, ou para o parque do Palácio da Pena. E aquilo é muito grande. E eu, pá, não sei o que é que vai mais. A cena do Palácio da Pena é que tem aquelas cores, não sei o quê, aquilo até é giro, mesmo lá dentro é mais ou menos giro. Embora não esteja propriamente como eles usavam antes, aquilo está um bocado estúpido. Epá, não é estúpido, eu não sei, tipo, há coisas que obviamente foram feitas muito depois que não têm nada a ver com o passado, né? E então as coisas que parece que são do passado, tu ficas um bocado na dúvida, tipo, até que ponto é que aquilo é do passado, não sei. Estava meio, eu achei um bocado frouxo. Mas a vista mesmo do palácio é mesmo brutal, porque é para todos os lados, vês Bué, chegas a ver o mar, vês Lisboa, é impressionante. Chegas a ver a margem sul, é bem impressionante. Mas mais giro mesmo é depois passear à volta. E eu acho que até gostei mais do parque do Palácio da Pena do que do parque da Quinta da Arreleira. Porque a Quinta da Arreleira, no fundo, é bem pequena. Ah, mas a Quinta da Arreleira depois tem grutas. Pois, a Quinta da Arreleira é mais. Imagina, a Quinta da Arreleira é mais para visitar e o Parque da Palácio da Pena é mais para te perder. Porque é muito maior e andas e vês bué de árvores. Epá, e tem lá árvores mesmo impressionantes. Vão lá ver, eu recomendo. Ah, eu acho que gostei mais do Palácio da Pena. Mas lá está, é o Palácio da Pena, mas depois ir passear. Porque aquilo ainda é grande, depois cansas-te. É fixe. Pois foi engraçado, depois voltámos e lá está, acabei por ir para Monsanto outra vez. Epá, aquilo é horrível. Ir para a ponte a partir de Monsanto eu nunca gosto. Depois, tipo, ou assumo só que vais ficar na fila, tipo, desde bué de trás, que me faz sentido. Ou assumes isso, ou tens de ser um bocadinho cabrão. Mas depois, nem. Pá, eu sinto-me bué mal a ser cabrão. Ia ter um acidente, mais ou menos, porque depois vi um lugar, meti-me assim logo, e o de trás ia-me batendo. Mas pronto. Pá, não gosto, aquilo é bem estressante. É bem enervante. Pronto, por isso é que provavelmente há tanta gente que fica só na fila e deixa estar, porque prefere demorar mais, sei lá, 10 ou 15 minutos e não ter stress nenhum, estar só ali no para-arranca. Mas só para-arranca é chato, é pá. Depois eu canso-me, sempre que faço aquilo, eu fico cansado do pé, estar sempre a travar. Vou começar para travar de mão, porque aquilo pronto, é cansativo. Enfim, não gosto nada de ir para a ponte dali. Mas, pronto, foi isto, mais ou menos em termos de experiências. Depois fui a Aveiro, ter com os meus pais, e foi a minha madrinha também falar, e os meus tios. E foi giro, foi giro. Uma coisa engraçada, pá, podia-vos contar coisas que aconteceram lá, mas acho que não tem assim grande interesse. Foi só tipo passar tempo com as pessoas, foi bacana. Se calhar interessante foi que consegui, de certa maneira, a ver um lado mais. Consegui parar, estão a ver? Consegui ter momentos em que parei, estou só comigo, vou fazer a minha escolha de estar mais sozinho e estou bem com isso. E pronto, eu gostei, não até se falar muito sobre isso. Depois, estava agora assim a pensar se dava ver houve assim alguma coisa que houvesse interesse falar. Ah, houve! Bem, mas vamos lá começar o episódio. Olha, posso falar-vos já disto, porque. A voltar, apercebi-me que os meus pais estavam bem enervados. E, surprise, surprise, eu também estava bem enervado quando voltei lá de Sintra. E não foi só, pronto, a questão do trânsito também me enervou bué. Mas eu estava a ficar bué pessimista, pronto, de depois ir para casa, e depois ter de tratar da faculdade, e depois tive aí um estresse para a faculdade, e a propina, não sei o quê, não interessa. Epá, mas estava bué a ficar enervado e bué, tipo, pessimista. Pronto, depois a Ana até tipo, não, não, mas não sei, podemos ficar mais um tempo juntos e tipo, pá, acabou por ser tipo, uma transição de estou com a lactácia, tudo bem bacana, mais soft para ok, estás agora em casa sozinho. Foi soft porque, pronto, basámos Sintra, mas depois ainda estivemos juntos em minha casa e já não me lembro o que fizemos. Mas pronto, acho que foi em minha casa, não foi? Foi. E então foi assim uma transição soft. Estão a ver? Mas. Pá, mas estava-me ali a enervar. E curiosamente, depois apercebi-me que os meus pais, tipo, a sair do Porto, também se do Porto de Aveiro, também se estavam a enervar. Então havia ali um padrãozinho. E é quase como. Eu não sei se é disso, porque eu quando dei por mim já estava enervado e os meus pais também. Pá, foi bué, é bué de repente. Então eu suponho, suspeito, que tenha a ver com o facto de bazarmos, mas e estarmos bem e depois nem queremos pensar que vamos estar pior, mas temos a sensação que vamos estar pior. E é quase aquela birra dos putos que não querem ir embora, mas obviamente não fazemos isso. Mas acabámos por criar esta forma de lidar com o facto de estarmos a bazar num sítio que gostamos, que é ficar enervados. Não sei porquê. Não sei, é só uma teoria. Pá, mas reparei, foi um padrão. Aconteceu a mim e depois logo a seguir vi os meus pais a acontecer isso. E eu a sair da Aveiro até estava calmo. É uma coisa que eu por acaso tenho gostado de conseguir fazer. Imagina, de forma geral, anda a melhorar. Tipo, nas várias coisas que me queixo aqui convosco, anda a melhorar. Mas nisso, de facto, gosto bué de me ver a tipo conseguir estar calmo quando os meus pais ou alguém da minha família está mais enervado e eu consigo fazer com que a comunicação não seja tão má. Pronto, era só isso que eu vos queria dizer. Depois, vamos lá. Coisas. Há aqui um tema que eu quero falar. Estou assim meio à espera que isso apareça. Ah, muito engraçado, pois é. Venho-vos falar aqui de uma coisa que senti que foi com a Ana, que era segurança maternal. Vou-vos ler porque acho que. Às vezes com a Ana sinto a mesma sensação que sentia com a minha mãe. Um descansar no peito de confiança de que a pessoa vai cuidar de nós. E adoro isso. Sinto-me amado. Sim, é um bocado isso. Ela puxa bué para isso. E eu, digamos que. Puxa bué também não. Ela depois está-me tá a ouvir e está a dizer: não, mas eu não puxo assim tanto. Mas há um lado dela que quer conscientemente atingir isso. E eu não vejo isso como um objetivo. Não que não seja, se eu pensar nisso, mas nunca pensei nisso. Estão a ver? E então é ok. Mas de facto, quando ela me dá assim um apoio mais. Em que eu estou mais vulnerável, estão a ver? Normalmente até eu imagino mais, sei lá, a gajo no peito do gajo ou no colo, não sei o quê. Uma cena assim. Ou lá está, um filho no colo de uma mãe. Eu. Sei lá, não penso muito nisso, principalmente com a Ana. Mas, de facto, quando mostra essa vulnerabilidade e deixo que ela me acolha assim, sabe bem e sabe um bocadinho aquilo que sabia quando era a minha mãe a fazer-me. Portanto, há uma certa segurança maternal. Que não é maternal, é só segurança. Acho eu. Pronto, querias falar disso, senti um bocado isso. De me poder apoiar nela. O que, curiosamente, depois vai completamente contra aquilo que aconteceu depois. Em que agora tive assim uns 4 diazinhos pior, enfim, menos bem com a Ana, porque pá, não sei, é que é sempre. Eu dei esta. Eu, portanto, dei a culpa ao facto de haver ali uma altura em que eu estava cansado e não fui. E não. Digamos que a minha vontade e aquilo que eu sabia que se calhar devia de fazer ou assim eram diferentes e eu não pensei sobre isso. Agi só, já, pronto, a minha vontade não pode ser feita, né? Porque estava a ser egoísta. Eu posso contar a mesma cena. Foi porque a Ana foi tirar os xisos e depois, pronto, estava-lhe a doer bué, aquilo foi difícil, não sei o quê. Então pediu para eu lá ir e não sei o quê. E no fundo, eu não queria muito ir porque a minha vontade, o meu instinto foi tipo, epá, que cega, vai ser uma chatice, não sei o quê. E eu sei que vocês estão a ouvir, já parece que anda mal ficante ou namorado ou o quê. E estava a ser, mas. E eu sabia disso. E então, quando há algum tipo de pensamento assim mais egoísta que eu tenho, eu sei que estou a ser egoísta. Então, nego completamente esse tipo de coisas e assumo só que vou fazer exatamente o contrário. E então disse, não, eu vou ter, não sei o quê. Mas no fundo nem pensei. Nem pensei porque é que estava a sentir aquilo que estava a sentir, como é que a outra pessoa se estava a sentir, provavelmente era isso que eu precisava de fazer para realmente sentir aquela compaixão e ir querer genuinamente ter com ela, dar-lhe apoio, nem pensei como é que depois estaria com ela, sendo que, na verdade, pelo menos na minha ideia, não queria ir fazer aquilo. E agora estou a receber uma chamada dela, 2 segundos. 2 segundos. Prontos, já está. Adorei fazer pausas, mas está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Estava a falar do quê? Eu quando paro a pausa, tenho de pensar logo o que é que estava a dizer, porque senão tenho este espaço aqui em que me estou só a lembrar. Mas pronto, estava-vos a falar de. Tinha também a ver com a Ana, certo? Ah, da situação de ir lá e não sei o quê. E não pensei também como é que haveria de estar. E depois a verdade é que esse tipo de coisas acumula sempre. Então acabei por estar lá e não estava propriamente a fazer aquilo que devia ou que ela precisava ou que. Ou sim, que devia. Vá. Estão a ver? Porque depois acabei por estar lá só meio contrariado e depois passando uma beca fiquei frustrado. Ela depois até disse que no início, não sei o quê, eu até estava bem. Mas depois na verdade. Perdão. Acabei por piorar. Ah, isto tudo para dizer que não fiz aquilo que estava a falar antes de apoiar-me da segurança maternal, fiz exatamente o contrário, que estava a sentir-me assim pior e não sei o quê, pá, e basei, disse que precisava do meu tempo e não sei o quê, e lá está, é sempre que há assim uma coisa que tu acabas por não pensar, as coisas correm mal, pelo menos no relacionamento, ou pelo menos não bem, porque para correrem mesmo bem, tentar os dois, tipo, bem. E para tu estás bem, não podes estar a sentir que pensar em alguma coisa é grande cansaço. No fundo já estava tipo cansado. E depois formei toda uma teoria sobre o cansaço. Querem ouvir? Eu vou-vos ler. Há 3 formas de lidar com as coisas numa relação. Eu não sei se este início faz sentido, mas o que importa são estas 3 coisas. 1. Algo que te apetece, isto é, algo mau e rebenta ali. 2. Algo que sabes que não vai arrebentar, isto é, algo bom, que não resolve nada e acumula. 3. Pensar, isto é, pensar no porquê de estares assim, no que a outra pessoa está a sentir e no que deves fazer de forma madura. O problema é que a terceira opção parece muito penosa e quando te sentes cansado não chegas ao nível 3, ficas no nível 2. O nível 2 em si também é temporário, porque não resolve nada. E quando o cansaço já esgota o nível 2, passa a ter outro nome, passamos a dizer que estamos enervados. E já só há a opção do nível 1. Ou seja, ter muita atenção ao nível de cansaço, pois passando o limiar do nível 3 para o 2, é só uma questão de tempo até à explosão. Pá, sim. No fundo, foi o que eu estava a explicar. Eu cheguei a esta conclusão, que é tu. Há um certo nível de. Consciente do teu estado anímico. Em que se tu cansas, tipo, no fundo é, sempre que estás a fazer alguma coisa e não estás completamente consciente do mood ou da intenção ou da tua vontade para fazer aquilo, tu não vais estar. Pá, imagina, quando estás a fazer uma coisa que sabes que estás contrariado, tens de ter um certo processo de falar contigo e dizer: pronto, já, vamos fazer isto, vá, já decidiste, vamos fazer isto e acabou. E se calhar daqui a nada já passou e vai valer a pena e qualquer coisa assim, estão a perceber? Ou quando vão fazer alguma coisa que querem e depois acaba por correr mal, vocês têm de dizer para vocês: ok, não faz mal, tipo, da próxima vez vai correr melhor, não sei o quê. Há todo um nível mímico de lidares contigo quando as coisas não são como tu queres, que tens de fazer quando as coisas não são como tu queres, porque senão não lidas com isso. E acumula. E então eu acho que há estas 3 formas de lidar com esse tipo de coisas que tu não queres propriamente fazer, que é uma que é pensar genuinamente o que é que deves fazer na altura, o que é que estás a sentir, o que é que vai acontecer consoante a tua decisão. E isso envolve um bocado lá está, é pensar, envolve um bocado de energia. A solução mais barata é sempre ou fazer aquilo que tu queres só, e normalmente fazer aquilo que tu queres já sabes que não é uma coisa propriamente boa, that's the point, ou então arranjas só a solução mais fácil, que pode traduzir em mentir, ou fazer um frete, ou coisa assim. Mas lá está, como todos sabemos, fazer uma solução dessas é só temporária, porque. No fundo, não estás a resolver nada. Quando estás a fazer um frete, não estás a resolver nada. Não, o ideal é fazer, mesmo que seja um frete, falares contigo, do género: não, mas eu quero fazer este frete. É um frete, mas faz sentido porque, por alguma razão, E então vais fazer aquele frete mesmo que seja. Lá está, é que não é contrariado. Pronto, não queria fazer isto, mas vá, estou a fazer. Estão a perceber? Porque se fores fazer contrariado, principalmente quando tem a ver com outras pessoas, não vai correr bem. Tudo óbvio, não é? Pronto, fiz aqui esta coisa. Acho que há três formas sempre de lidar com as coisas. E acho que é mais fácil pensar, se nos lembrarmos sempre que há três, é mais fácil percebermos quando é que estamos a fazer a dois. That's the point. Porque às vezes depois acabamos por nem pensar muito nisso e acabas por escolher a dois, mas não é assim uma decisão completamente consciente. Mas se identificares que estás a fazer a dois, porque a um nós sabemos sempre, epá, decia-me estar a coçar o colhão, mas estou-me a pedir qualquer coisa. E eu quero coçar o colhão. E tu sabes, não, mas coçar o colhão é uma onda. A um tu sabes sempre identificar. E não fazes a um. O problema é quando não fazes a três. E depois vais fazer a dois e as cenas não correm bem. Pronto, já me repeti vezes o suficiente para vocês perceberem a mensagem, né? Mais coisas que eu vos queria contar. O cão anda a portar-se melhor, é verdade. Estou bem contente com isso. Tipo, o passear ao cão está a começar a ser uma coisa muito mais prazerosa. Porque ele está-se a portar melhor. Não sei muito bem ao certo porquê. No fundo, eu acho que tem a ver com o meu treino constante e não sei o quê. Não, mas sim, epá, está-se a portar melhor e pá, é até haver uma nova vez em que ele foge por causa de um cão. Se bem que lá está, mesmo com cães, já estou a conseguir passar por outros cães, com ele solto ao meu lado, pá, tá, estou contente com isso também. Há várias coisas com que estou contente. No fundo, esta semana até nem foi boa. Duas fases bem contraditórias. Não, mas estou contente com algumas coisas. Porque sinto. Porque esta semana até. Tive aqui uns dias em que não foram tão bons, em que lá está, senti-me cansado e não sei o quê, e houve cenas em que não estive a lidar propriamente com as coisas, e eu acho que teve a ver, eu não tive. Eu faço sempre isto porque não sei bem porquê, mas há muitas vezes em que as coisas me acontecem e eu não penso sobre elas, do género, vá, nem lhes vou dar importância, não lhes vou dar peso. Mas eu acho que não és bem tu que decides, até certo ponto, que peso é que dás às coisas. E estou a ser bem contraditório com uma coisa que disse a Ana agora. Eu não sei se ela já me vai dar em cima, mas o que eu quero dizer é: aconteceram várias coisas, por exemplo, ia ter a minha primeira consulta de psicóloga, não tive, cancelaram. A cena da faculdade estava a ser chata, porque era para inscrever nas disciplinas e o prazo ia acabar e eu não estava a conseguir inscrever porque não tinha paga propina. E depois os meus pais estavam em Aveiro e eu estava-lhes a pedir para pagar e depois não dava a dar para pagar. Epá, e depois já deu tudo bem, já me consegui inscrever, já tenho quase tudo feito e não sei o quê, mas foi grande stress. E lá está. Foi, pá, eu não vou. Não, assim. Foi grande stress e eu normalmente nem me estresso com estas coisas, porque penso, pá, estressar vai resolver alguma coisa, não vai? Então pronto. Se bem que às vezes faço demasiado isto e acabo por nem pensar nas coisas. Já vos disse isto várias vezes, né? Mas desta vez cometi o erro de pensar um bocadinho como é que as coisas iam ser se corresse pelo pior e pronto, isso aí é que acaba por nos enervar mais. Estava a ver que já ia ter de trabalhar este. Epá, está-me a falhar a voz. Já estava a ver que ia ter de trabalhar este semestre ou assim. E já estava a ficar todo enervado. Outra coisa que correu mal era o facto de não ter dinheiro. E ainda não tenho, meu pai ainda não me pagou. Mas já fiz as contas, porque eu sabia que ele me estava a dever dinheiro. E pronto, ele vai me enviar e eu já vou pagar a dívida. Que atualmente acho que só tenho com o Ana e com o Diogo. Mas pronto. Portanto, estas três coisas acabaram por fazer com que eu me sentisse mal, e lá está. Todas estas coisas eu acabei por não propriamente falar muito comigo sobre que peso é que elas tinham. Por exemplo, cancelaram a psicóloga e eu, pronto, olha, cancelaram, nem pensei muito nisso. Também não estava a pensar muito nisso antes de cancelarem, né? Mas havia sempre um bichinho, já, pronto, lembrava-me, quarta, tinha psicóloga. Perdão. Mas pronto, depois cancelaram e eu, olha, não se pensa mais nisso. A cena de ter dinheiro ou não ter dinheiro, imagina, já tinha pensado que tinha de fazer as contas, mas nunca mais fazia as contas e nunca mais falava com o meu pai, estava a adiar isso também. E a cena da faculdade, lá está, cometi o erro de estressar. E então eu não tive bem noção que isso no fundo me andava a cansar. Pá, eu tenho esta teoria que foi isto que aconteceu, não tenho a certeza. E lá está, e como estava depois cansado, a Ana depois estava-me a pedir uma coisa que me parecia ganda frete e eu não reagi bem. Lá está, estar cansado, tipo, anemicamente é grande cena. Uma coisa que me tem corrido bem foi levantar-me cedo. Eu acho que, epá, no fundo eu acho que já sabia isto, que levantar-me tarde Pronto, tu, se dormires muito. É que o meu problema nem é levantar-me tarde, é que eu durmo muito. Eu, se me deixar mesmo dormir, durmo para aí 9 horas. E o dia todo depois é. Acordo e depois até acordar são tipo. Às vezes é tipo 1 hora, no móvel até sair da cama. É mesmo bem mau. E ultimamente tenho feito uma coisa que é. Ah, deixo-te tarde, então deito-te tarde. Deito-me tipo 3, 4 e levanto mais 10. Mas tenho energia, olha, estou aqui a falar, papapá, 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 e estou bem. E prefiro isso. É um quarto de. Porra, é bué. É um quarto de 33%, né? Um terço, nas horas que durmo, mas estou até a sentir-me mais energético. Portanto, vou continuar a fazer isso. E para todos os efeitos, é bué fixe, tipo, um dia tem 24, se tu dormires 6, tens 18 horas de dia. É bué tempo. Imaginem, lembrei-me de outra coisa. Porque é que eu me mando a deitar às 3, 4? Porque consegui fazer outra coisa, acho que também já vos tinha dito aqui, portanto, mais um ponto positivo para mim, outra coisa que tenho conseguido fazer bem, que foi, anotei, estou a conseguir criar uma. Pá, não, ainda é muito cedo para dizer isto, mas consegui anotar as várias coisas que queria fazer, e uma delas era fazer o Twitter só da criptomoeda, e consegui fazer, e então, agora, pá, não é muito saudável, mas eu não estou muito preocupado com isso agora. Lá estou outra vez a fazer aquilo de não pensar nas coisas, mas pronto. Não, mas eu acho que até é uma coisa, não é uma coisa má. É genuinamente uma escolha que eu estou a fazer de estar a investir. Investir nem é bem investir, mas tipo, estar a criar um setup de know-how na criptomoeda para me saber mexer melhor naquilo. Só na medida em que estou mais informado sobre as coisas que vão acontecendo. E então agora tenho o Twitter, tipo, deixei de seguir toda a gente que seguia. Eu já não usava o Twitter à bué. E agora ando a seguir bué páginas sobre isso, no fundo. E então, pá, tenho as novidades e estou bué confiante que. Lá está, mudei a minha estratégia. Agora tenho basicamente o dinheiro fora e depois, consoante ou alguma novidade que sai ou alguma notícia que eu vejo que vai fazer com que o preço de alguma coisa suba, meto lá dinheiro e a ideia é ficar, depois tirar outra vez o dinheiro. Se eu acertar, né? Se aquilo subir e deixar o profit. E então na criptomoeda em si vou deixando só os profits destas várias tipo ações e então tenho aquela perspectiva de a longo prazo as cenas aumentarem todas. Pronto, já é o profit que vai lá ficando, 1 euro aqui, 3 euros ali ou mais e vai acumulando tanto o profit como os ganhos no próprio profit. Não sei se me estou a fazer entender. Mas isto para dizer que ando muito mais cauteloso na forma como uso a criptomoeda e pá, pronto, agora também está a correr bem, só fiz isto há 5 dias, mas estou-me a sentir confiante de que assim consigo não andar a perder dinheiro, porque no fundo andava só a perder dinheiro e agora estou mais confiante. Mais coisas que eu vos queria dizer. Ah, era isto, mudei a estratégia da criptomoeda. Ah, e a questão do Twitter consegui fazer. E então, consegui fazer o Twitter. Ah, e é isso que eu ando a fazer até às 3, às 4 da manhã. É tipo informar mais ou menos tipo do que é que vai acontecer, quais são as próximas. Imagina, na criptomoeda faz grande, é grande boom em termos de preço quase sempre, alguma atualização ou assim. Então eu ando a tentar saber quais é que são as próximas atualizações de tudo e mais alguma coisa, porque aí é quase dinheiro fácil mesmo. Dito isto, estou a acabar, deixem-me cá ver se tenho mais coisas para vos dizer. Pá, ando contente comigo. Ando a conseguir, pessoal. Ando a melhorar qualquer coisa. Portanto, no fundo, eu disse para mim mesmo que já é, e só esta perspectiva já é muito mais otimista, que estes 4 dias em que tive mal foi mais uma recaída do que propriamente. E continuo assim, estão a perceber? Acho que me estou lentamente a tornar diferente, mas tive uma recaída. Ah, era mesmo isto que eu queria dizer. Nem estava muito disponível. Mas até correu bem ter com eles. Ah, pois é, isto foi uma surpresa que foi há uns dias. Lá está, que não estava muito bem. E mesmo quando estava sozinho com a Ana, estava-me a deixar estar assim, meio em baixo, não sei o quê. E depois vim aqui para a arrecadação com eles. E, pá, e dei por mim e estava bué animado. Mesmo já no outro dia estava com eles e estava bué. Esta palavra é que me vem sempre, mas estava tipo central. Estava tipo, sentia-me incluído e sentia-me tipo. É quase como sentir-se que. Tem margem de manobra dentro daquilo que estão a fazer. Estão com as várias pessoas à volta e há a conversa e vocês conseguem participar na conversa e conseguem, tipo, falar com uma pessoa específica. Não sei, estou-me a sentir confiante com eles. E neste caso foi surpreendente porque nem estava assim com um grande. Não, mas eu acho que é enganador até. A Ana é que comentou mais. Ah, mas até estava divertido e não sei o quê, mas imagina, estava divertido, mas ao mesmo tempo não estava propriamente capaz. Se houvesse assim alguma coisa que me enervasse ou assim, eu não ia ser capaz de dar a volta e assim. Portanto, no fundo eu não estava bem capaz, mas foi interessante ver a parte do. Lá está, não sei. Sim, a parte do divertido. Quando eu digo que não estava capaz era de gerir emoções. Estão a perceber? Se por acaso me dá para ter ciúmes, eu ia ficar mesmo com ciúmes. Mesmo que fosse uma coisa estúpida. Se me dá para me enervar com um jogo qualquer, eu ia me enervar bué com o jogo, mesmo que. Pronto, seja só um jogo. Estão a perceber? É isso que eu quero dizer quando não consigo gerir emoções. Mas. Estou facilmente, não sei porquê, com eles a ir para a emoção de estar divertido. Não sei. Era isso. Eu tenho uma mini teoria que possa ter a ver com o João, porque o João, tipo, em termos de dinâmica de grupo, eu acho que ele não estar influencia. Eu ainda não notei bem a diferença, mas eu tenho a certeza que influencia, porque, pronto, sei lá, eu, também é central, digamos assim, tipo, também faz mexer a conversa, não sei o quê. Portanto, o que eu quero dizer é que não tem a ver, não estou a culpá-lo de às vezes não estar divertido antes. Estou só a tentar perceber até que ponto é que o que é que mudou, porque eu sinto que alguma coisa mudou. E lá está, pode nem ter a ver com ele, pode ter a ver comigo que estou só mais divertido, não tenho a certeza. Também ando, eu acho que ando melhor, só por mim. E agora não sei se no grupo tem essa importância ou não. É isso que eu quero dizer. Tem essa justificação. Olha, outra coisa que coisa foi tipo não poder ir jogar futebol porque era a noite de despedida do Luís. E pá, eu gosto de jogar futebol. Lá está. E a cena engraçada também que aprendi foi que esta semana, como estava mais assim em baixo, não sei o que com a Ana. Acabei por deixar. Tipo, fizemos uma coisa um bocado diferente. Que foi. Porque há um bocado. Ela negou um bocado ao princípio, mas acho que até concorda comigo agora. Que há um bocado um lado de. Quando eu estou assim mais em baixo, não sei o quê, acabo por ser mais frio e assim. E depois quando sou mais frio, ela também se vai abaixo. Então parece que eu não consigo ir abaixo sem que ela vá abaixo. E assim não está propriamente a apoiar-me. Lá está, mas eu não estou a culpá-la, mas de facto é diferente tu sentires que podes estar mais em baixo com outra pessoa sem que isso. Sem, no fundo é egoísta, mas sem teres de estar propriamente a pensar no fa na forma como só o facto de estares em baixo com essa pessoa vai fazer a pessoa estar em baixo, estão a ver? Não sei se me estou a fazer entender, mas falei disso com a Ana, e ela fez um esforço de se manter assim mais estável e não ligar tanto, se calhar, à minha embaixo, ou pensar mesmo para ela que não tem a ver com ela e não sei o quê, e tentar-me dar apoio. E então acabei por me aperceber, porque também acabei por deixar, como estava a senti-la mais forte, mais capaz, acabei por me deixar sentir. Estar mais egoísta e não estar a pensar tanto como é que o facto de eu estar em baixo a ia deixar em baixo, porque ela estava a fazer esse esforço, e como não estava a fazer esse esforço de pensar como é que ela ia estar, acabei por fazer mais aquilo que me apetecia. E apercebi-me que, de facto, eu acho que não, com ela, eu falo muitas vezes aqui de não saber o que eu quero. Mas a verdade é que há sempre mini coisas que eu sei que quero. Imagina, é meio estúpido. Eu se calhar gostava de gostar de outras coisas, mas eu gosto bué de jogar à bola. Eu fico bué entusiasmado quando há uma semana em que sei que vou poder jogar à bola. E são todos estranhos, e nem acho nenhum daqueles gajos propriamente fixe, mas fico entusiasmado de jogar à bola. É o quê? Eu não consigo muito bem controlar isso, nem quero. Quer dizer, não sei se quero, se calhar quero, mas fico. E o que eu quero dizer é que às vezes eu até sei o que é que quero, mas não é propriamente uma coisa que eu queira querer. Mas quero. E então eu acho que mesmo com ela isso acontece, às vezes querer coisas, mas querer que eu queira outro tipo de coisas. Eu quero ser uma coisa diferente, mas na verdade as minhas vontades ainda são coisas que eu se calhar não queria tanto ser, mas que ainda são. E eu acho que faz parte de passares a ser outra coisa, deixaste de ser aquilo que és agora. É um bocado como aquela conversa que eu já tive aqui, há um podcast, há um episódio qualquer que tem a ver com a curiosidade. E aquilo que eu disse da curiosidade é, pronto, tu queres ter aquela curiosidade mais cultural possível, e o gajo mais, uau, o gajo pensa, bué, não sei quê, não sei quê. Mas no fundo tens curiosidade para saber como é que é fazer parkour. Oh mano, então tu queres ser uma coisa que não és, ou assim. Estou-me a explicar mal, mas é, o que eu quero dizer sobre a curiosidade é, tu às vezes queres ser mais curioso, ou mais intelectual, ou mais alguma coisa do que aquilo que és. Ou seja, queres que a tua curiosidade vá para sítios que não vai. Mas a tua curiosidade está noutro sítio. Portanto, se tu matares primeiro a curiosidade que está noutro sítio, muito mais facilmente consegues. Pá, mas sim, consegues que ela vá até uma curiosidade mais intelectual, ou mais adulta, ou qualquer coisa. Ou seja, em vez de quereres ser mais adulto porque estás mais curioso noutra coisa ou assim, é deixares matar a curiosidade que não é tão adulta para começares a maturar a tua própria curiosidade. Imagina, às tantas, como eu quero me interessar por certas coisas que eu acho que são mais interessantes, ocultas ou assim, ou que uma pessoa mais que eu valorizo mais se interessaria. É mesmo assim. Estão a ver? Mas no fundo nem tenho assim tanta curiosidade por essas coisas. Tenho curiosidade por outras. Mas nem aceito que tenho curiosidade por outras. Então também não as procuro. E acabo por fazer nem curiosidade, nem a curiosidade que eu queria alcançar, nem a curiosidade que eu realmente tenho. E então acabo só por perder tempo em redes sociais e merdas assim. Mas eu acho que se tu realmente gastares o teu tempo a matar a curiosidade que tens, de uma forma tipo consciente, se eu estivesse a ver uns vídeos que me chamaram a atenção e estivesse tipo atento a ver alguma coisa, acabava por me aperceber de género. Epá, mas este vídeo não tem conteúdo nenhum, isto é uma grande treta. E da próxima vez já não tinha o mesmo impulso para ver aquilo. Ou seja, tu ias maturar a tua curiosidade, se calhar mesmo os clickbaits e não sei quê. É uma coisa que tu evoluís. Se tu deixares só seguir pelos clickbaits e depois vês o vídeo e nem sequer estás tipo, propriamente atento, da próxima vez que aparecer um clickbait e assim, e não é clickbait, é só aqueles títulos bem chamativos ou assim, tu vais outra vez cair naquilo. Porquê? Porque da última vez nem avaliaste propriamente a experiência. Se tu estiveres curioso, se tu estiveres tipo, atento quando estás a fazer as coisas que te interessam, que te chamam a atenção, tu vais criar pronto, uma avaliação daquilo. E possivelmente, se é uma coisa que tu nem sequer estás orgulhoso de ter curiosidade, provavelmente a tua avaliação calma e atenta e consciente daquilo vai ser negativa. E da próxima vez que aparecer outra vez esse convite, esse impulso, provavelmente já vai ser mais fraquinho. E não tendo esse impulso para as coisas que tu queres não querer, mais facilmente começam a vir impulsos para coisas que tu queres querer. Imagine. Esta é aquela coisa que eu disse do António Lobo Antunes, o excerto que o Carlos Coutinho Vilhena disse, mostrou no segundo episódio, vem de um programa que era por falar outra coisa, que eu tenho quase certeza, em que um dos outros convidados foi o Agostinho da Silva. Acho que é assim que se chama. Agostinho da Silva. Agostinho da Silva. Que é um homem que eu já vos falei aqui, que lá está, que eu já vi há muito tempo, mas que na altura mexeu comigo. E eu, às tantas, na altura nem pensei nisso, nem tive a curiosidade de ver mais sobre aquele programa em que tinha convidados como Agostinho da Silva e, pelos vistos, o António Lobo Antunes a falar sobre eles. E agora, às tantas, vejo e é tipo, epá, mas isto, tipo, se eu, quando fosse ao YouTube, fosse ver este tipo de entrevistas, porque naquele caso eu acho que aquele programa pareceu-me bom das duas coisas que vi, esta coisa do António Lobo Antunes e do Agostinho da Silva pareceu-me bom, às tantas da próxima vez já vou fazer o esforço de ir procurar por falar noutra coisa no YouTube e vou mudar aquilo que estou a ver no YouTube, em vez de ser aqueles vídeos merdosos, pá, que eu até fico uma beca de género, pá, mas porque é que eu sou assim? Vocês não têm tipo a vossa mãe ou o vosso pai que acaba a ver vídeos com vocês, tipo, é pá, mas porque é que vês essas coisas? E eu sinto isso comigo mesmo. Há muitas vezes que estou a ver coisas que é tipo, é pá, acho que não. O que é que interessa? Tu estás a ver isto, mas não vais decorar nada. Até podia ser interessante. É que lá está, aquilo está bem feito, né? Aquilo tu estás a ver e parece que está ali alguma coisa misteriosa e que tu queres saber, mas tu nem estás a ver aquilo com cabeça. Tu não tens, tu na verdade nem sequer tens curiosidade propriamente para aquilo. Aquilo está só a consumir, é só entretenimento. Mas o entretenimento é esta coisa engraçada, que o entretenimento só serve para não estares propriamente atento. Por isso é que é entretenimento, é para passar o tempo. Não é para investir tempo, é para passar tempo. Entretenimento. De onde é que vem? Epá, eu adorava saber mais sobre a origem das palavras. Por exemplo, entretenimento. O que é que... Entretenimento... Tipo, o que é que vem de antes? Provavelmente é entre... Não, entretenimento... Epá, lá está, não sei. Mas gostava de saber a origem das palavras. Gostava bem de saber a origem das palavras. Acho sempre bem impressionante. E o Ricardo Araújo Pereira tem isso. De, quando as pessoas... imagina que fazem-te uma pergunta. Mas você não acha esta coisa... E dão um adjetivo. E a pessoa desmonta o adjetivo dizendo, pá, mas este adjetivo vem de nananã e quer dizer isto. E na verdade não é isto que eu acho disto. É mais aquilo. Não sei. Só estou a dizer isto bué de vezes e não sei se me estou a fazer entender. Mas pronto. Vocês já estão fartos de me ouvir, né? Deixa-me só verificar aqui numa vossa. Não esqueci de dizer nada. Ah, carro novo. Pois é, tenho um carro novo. Eu não gosto muito. Epá, é alto. Eu não vou falar do meu carro novo. É um. Epá, é podre, mano. Tem manivelas atrás, pá, para os vidros. Não... Lá está. Não interessa. O que eu quero dizer é. Olha, isto foi outra coisa que. É outra coisa que eu se calhar gostava de mudar, que foi tipo. Foi uma decisão assim de família. Ah, vamos comprar um carro novo, não sei o quê. E eu não me meto nessas decisões de família. Eles também não me chamam, mas eu nunca me meto. E depois fico sempre a achar que se tivesse metido. O resultado tinha sido outro. Para melhor, né? E no entanto, continua a não meter. Mas pronto, o que é isto? Ah, isto é muito fofo. Pois é. Olha, ia-me esquecer disto. A minha mãe pediu-me para eu ir com ela, para ela conduzir o carro novo, e eu gostei que ela confiasse em mim para ir com ela. Ela estava nervosa com o carro novo. Pá, porque o carro é alto e não sei o quê. Pronto, estava nervosa, enfim. Enfim, e pediu-me para. Pronto, íamos buscar a minha irmã à estação e pediu-me para eu ir com ela. Estivemos lá a andar um bocado e a estacionar e não sei o quê. Pá, achei fofo. Lá está. Baby steps, pessoal. Eu ando aqui a festejar baby steps. Pá, mas achei fofo e fiquei contente que ela confiasse em mim, que achasse que eu não ia ser uma coisa que a estressasse mais. Ia ser até uma ajuda, ia acalmá-la, ia ajudá-la tipo a conduzir. Eu fiquei contente. Porque eu até tenho bem mais ou menos a noção que normalmente as pessoas até têm a percepção ao contrário de mim, que eu sou um bocado, estresso um bocado as pessoas, principalmente a conduzir. Ah, não sei, mas pronto, fiquei contente com esta coisa que ela fez. Tem aqui uma frase que eu acho que fiz. Ah, sim. Ou te esforças para dizer o que queres, ou dizes mais. Isto é engraçado, porque é verdade. Vocês já pensaram nisto? Ou te esforças para dizeres o que queres, ou dizes mais. Porquê? Porque se não te esforçares para dizer o que queres, para além de dizer aquilo que queres, provavelmente vais dizer com uma certa intuição que no fundo estás a dizer mais. Tá, imagina, se eu disser uma certa coisa com um certo sentimento ou com outro sentimento, estou a dizer coisas diferentes. Eu te disser, vai lavar a louça calmamente. E se disser dizer, vai lavar a louça, né? Estou a dizer duas coisas. Ou melhor, estou a dizer a mesma coisa. Mas estou a dar mais informação. Esta frase não está muito. Ou te esforças para dizer o que queres ou dizes mais. Dizes não é a palavra certa, mas aí é que está o jogo. Mas dás mais informação, porque se tu falares enervado, estás a mostrar que estás enervado. E não é só isto, mesmo quando não pensas muito naquilo que estás a dizer, provavelmente vais dizer mal. E se dizes mal, estás a dizer coisas que não querias. Ou seja, estás a dizer mais do que aquilo que queres. Pois aí já não estás a dizer mais aquilo que queres, estás a dizer diferente daquilo que queres. Não, mas normalmente consegues sempre dizer aquilo que queres. Porque se não disseres aquilo que queres à primeira, depois dizes mais. Olha, exatamente. Pá, estou só a vaguear, desculpem. Isto deve estar a ser bem chato para vocês, né? Não me interessa. É pá, por acaso interessa-me um bocado, porque eu este episódio estava com um bocado defasado, porque já há alguns episódios que eu tenho vindo a falar. Já tenho o um Instagram do Lupa, né? Mas nos episódios que já pude publicar no Lupa, no Instagram, foram todos muito só a contar o que é que me aconteceu, que eu acho que não tem propriamente muito interesse. E eu este acho que nem contei assim tanta coisa do que me aconteceu, ou melhor, ou contei, mas acho que tem muito mais sumo, pelo menos é o que eu acho. tem muito mais coisas que eu acho, em vez de coisas que me aconteceram. E nesse sentido, acho que é mais interessante para vocês ouvir este do que os que tenho feito. E então, até queria que este, perdão, saísse bem e saísse talvez mais concentrado do que está a sair para publicar. E para ser assim uma coisa, imagina o que eu vou fazer é este vou publicar no Lupa e depois vou partilhar com o Vasco, com a conta do Vasco, para ver se chamo pessoas para o Instagram do Lupa. Pronto, era só isso que eu vos queria dizer. Ah, olha, tenho aqui mais coisas. Lá está, ando melhor. Olha, é que esta semana consegui escrever bué coisas. Eu adoro estar aqui e revisitar pensamentos que nunca me ia lembrar de revisitar se não os tivesse escrito. Portanto, até nisto ando melhor porque consegui ter a iniciativa de ter pensamentos que acho que são bons para dizer aqui e escrevê-los, para não me esquecer deles. Outro pensamento que tive. E eu já tinha esta opinião, não sei se. Se calhar até já vos disse isto aqui, mas foi há algum tempo, de certeza. Se vos disse, já foi há muito tempo. Que é: acho bem bonito o respeito dos professores universitários por trabalhadores estudantes. Trabalhadores estudantes. Vocês não têm essa percepção? É que sempre que eu vejo que alguma coisa tem a ver com trabalhadores estudantes, por exemplo, quando os professores universitários perguntam se alguém é ou assim, por muito mauzinhos que sejam, ou por muito que estejam a cagar. Há sempre um cuidado extra e é mesmo tipo uma postura corporal, toda uma presença de respeito para com essas pessoas que eu acho bem bonito. É género. Há aqui alguém que trabalhou bastante e depois alguém levanta, não sei, que é a mão assim. Epá, e pelo menos é aquilo que eu vejo. Há um grande entendimento. De género. Ok, não se preocupe, vamos fazer assim, consigo, não sei o quê. Tipo. A disponibilidade é bué grande, é bué respeito, eu acho bué bonito. Porque mesmo na medida em que, provavelmente, digo eu, as pessoas que são universitárias, pá, de certeza que não, todas elas não foram trabalhadores estudantes, mas mesmo assim reconhecem com razão, né, que ser trabalhador estudante é muito mais exigente, é muito mais difícil. E então acho bué bonito haver esse reconhecimento. Pronto, é só isso que eu quero dizer. Outra coisa que eu acho, olha, estou-vos a dizer aqui o que eu acho, que é, acho mesmo que os cartos podiam ser mais baratos. Continuo a achar ridículo o preço dos cartos. É destas coisas, sempre que há aqui coisas que me cheiram a esturro, eu fico quase com aquela, epá, quando for rico vou ser maluco. Porque quando eu for rico e quiser andar de cartos e ouvir que são 30 euros, eu vou pensar, não, não. De certeza que há uma forma mais barata. Tipo, cartos não pode ser assim tão caro. Porquê que é tão caro? Não faz sentido. Tipo, alguma coisa no modelo de negócio não está bom. Porque se o produto final é um carta a andar durante 10 minutos, é 30 euros. Mano, organiza de forma diferente. 30 euros é bué. Tipo, tu consegues ter lucro. Epá, tens de conseguir ter lucro e pedir muito menos. Ou então estás a ter um lucro estúpido. Mas isso não faz sentido, porque há várias pessoas a oferecer cartos e os preços são todos assim. A não ser que se tenham juntado, mas isso é grande merda. Porque aí é bom. Aí basta eu abrir a minha cena de cartos a 10 euros e de repente, pumba, explodo com o negócio dos cartos. Pum, 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 pum. Acho que já falei tudo o que eu queria falar convosco. Prontos, já falei tudo. Lá está. Mais uma semana. Estou satisfeito. Vou passear. Vou passear, não sei. Não sei se vou passear o cão, não sei se vou passear a Ana. Não, porque não sei se vou ter com ela a seguir. Epá, isso foi bem mal. Desculpa. Estou só tipo naquele estado em que não estou a pensar. Foi mal? Vocês acham que foi mal? Imagina, se vocês não me conhecem muito bem ou não conhecem a Ana, vão achar que foi mal. Se conhecerem, acho que não vão achar muito mal. Agora vocês estão-se a perguntar porque é que eu disse isto. É só porque eu acho que se vocês virem a minha interação com a Ana, tipo. Este tipo de coisas estúpidas que eu digo não é assim tão grave. Acho eu. Ok, vou-me calar. Vou-me calar. É isso, não tenho mais nada para dizer. Beijinhos e abraços. E já sabem, falem comigo.